Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais.
Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e o episódio de hoje é com Ana Júlia de Campos Silveira, uma adolescente de 16 anos que ganhou notoriedade nos dois últimos anos nas redes sociais por divulgar a palavra de Cristo. Apenas no Instagram são mais de 30 mil seguidores. Nesta entrevista, Ana Júlia, que é de Caxias do Sul, fala do trabalho que considera uma missão. O bate-papo contou com a participação da comunicadora da Rádio Atlântida Serra, Daniela Fante. Vamos conferir. Ana Júlia de Campos Silveira, oi, tudo bem? Bem-vinda ao Tua Voz Serra.
Oi, gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece, né, ter aceitado o convite de conversar com a gente. Essa conversa que tem hoje a participação, a presença da nossa colega da RBS, comunicadora da Rádio Atlântida, Daniela Fante. Bem-vinda ao Tua Voz Serra também.
Oi, Ju, oi, Ana. E obrigada pelo convite também, agradeço por estar aqui.
Obrigada, Dani. Bom, Ana, queria começar pedindo para que tu se apresente, né? Conte um pouco, assim, quem é a Ana Júlia, idade, de onde é, para que as pessoas que estão nos ouvindo te conheçam.
Bom, como tu já disse, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 16 anos e eu sou de Caxias do Sul, daqui mesmo.
E ficou muito conhecida pelas redes sociais, né? Por fazer um trabalho aí de influenciadora digital, né? Conta um pouquinho também desse teu trabalho de produção de conteúdo e o teu nicho, que é um pouco diferente, né? É a questão da religiosidade.
Isso. Na verdade, eu escolhi esse nicho ali em 2020, né? Foi quando eu iniciei meu trabalho na internet. E eu levo mais para um nicho, como tu disse, para religiosidade. Eu falo mais sobre o cristianismo e tal. E o meu trabalho na internet é basicamente gravar vídeos, eu faço alguns stories. E é principalmente ali no Instagram e no TikTok também.
Esse início teve alguma coisa a ver com a pandemia ou coincidiu ali 2020, Ana?
Não, com certeza teve super a ver com a pandemia. Eu sempre tive vontade, assim, desde criança, eu vi os videozinhos no YouTube, eu sempre quis, assim, ser youtuber e tal, mas eu nunca tinha criado essa coragem, né? E aí, ali na pandemia, em 2020, eu disse, tô em casa, sem fazer nada, por que não, né? E aí eu decidi começar, assim, como quem não quer nada, e acabou dando certo, e a gente tá aí até agora.
E que tipo de conteúdo que tu publica, que mensagens que tu traz?
Como eu iniciei ali na pandemia, eu vi a necessidade que a galera tava de uma mensagem de esperança, sabe? Que aquilo ia acabar e que a pandemia ia passar. Então, o meu nicho é bem nessa área, assim, uma mensagem de esperança, mais amor e principalmente Cristo Jesus, né? Que é o personagem principal ali do meu Instagram e do meu TikTok.
E tu sempre teve isso, assim, na tua vida, a religião, como é que é isso?
Na verdade, eu conheci a Cristo com os meus 11 anos ali, que eu realmente comecei uma caminhada cristã, mas dentro de casa, assim, a gente sempre é influenciado, né? Ali em casa, a gente sempre teve Deus, mas realmente o meu relacionamento com Jesus começou aos meus 11 anos.
E como é que começou?
Não sei, não é muito conhecido, mas o Clube de Desbravadores. Nós somos tipo os escoteiros, sabe? Mas um pouco diferente. E aí ele leva realmente para esse lado mais do cristianismo. E aí eu entrei pro clube, assim, e comecei a gostar, e comecei a ir pra igreja, e aí conheci a Jesus. E é isso aí, foi mais
ou
menos
assim. Tu te inspirou em alguém? Já tinha alguma influenciadora ou influenciador que tu... Ah, eu vou fazer isso também? Ou foi algo natural, assim, mais teu?
Sim, eu já... Tenho uma menina que até dizem que eu sou muito parecida, assim, na forma de falar que ela, porque eu assisto muito ela e desde o início foi ela, assim, que eu me inspirei, que é a Jay Reis. Ela é da Bahia, eu acho, se eu não me engano, ela é lá de cima. E os vídeos dela são muito parecidos, assim, com os meus, porque eu me inspiro bastante nela. E ela foi a maior inspiração, assim, que eu tive pra começar.
Bom, tu disse que começou em 2020, né? Em que momento, assim, que teu Instagram e teu TikTok bombaram, assim, que teve essa explosão de seguidores?
Eu comecei, o meu primeiro vídeo foi no início de novembro. E aí, em dezembro, eu fiz vídeo todos os dias, assim, eu postava vídeo todos os dias, foi bem corrido. Mas foi ali em dezembro, com os vídeos todos os dias, que o Instagram, assim, nossa, estourou. Teve uma época que eu ganhava 1000 seguidores por dia, assim, teve uma semana que estourou e eu ganhei, em uma semana, eu ganhei 10 mil seguidores. por causa desses 30 dias. E aí, eu fiz um jejum de redes sociais, vamos dizer assim, no início de 2021. Eu fiquei sem redes sociais por 2 semanas. E aí agora eu posto vídeos semanalmente, então eu não cresço mais tanto como eu cresci antigamente. Mas essa vem crescendo, sabe? Menos do que nessa época. Mas ali no final de 2020 foi quando realmente estourou e aí eu cresci bastante em questão de números.
E o que os teus pais acharam, assim, quando tu começou a fazer esse conteúdo?
Ah, eles sempre me apoiaram muito, assim. Minha mãe gosta bastante, né? A mãe tá sempre junto, me acompanhando.
A mãe tá aqui, inclusive.
Tá aqui, inclusive, tá sempre. A gente diz que ela e a minha irmã são minhas secretárias, porque pra tudo elas estão junto e pegam junto. E o meu pai também. Eu não moro com meu pai, né? Mas mesmo de longe, assim, sempre me apoiou, me mandava mensagem. Isso aí, filha, gostei muito do vídeo de hoje e tal. Então, eles sempre me apoiaram demais e foi essencial esse apoio deles para que eu continuasse meu trabalho, né?
A tua igreja qual é? É adventista isso?
Isso, eu faço parte da igreja adventista, exatamente.
E tu frequenta a igreja também?
Sim, sim. Dentro da igreja eu tenho cargo, eu sou líder jovem da igreja adventista. Então eu trago também um pouco disso, sabe? Um pouco dessa vivência de dentro da igreja, de ter um cargo ali dentro e tal, para as redes sociais também.
A tua mãe me contava, antes da gente começar essa conversa, né, ali nos bastidores, que essa, a tua entrada na igreja foi uma iniciativa tua, porque a família não é de evangélicos, né? Conta um Isso. pouquinho pra gente.
Como eu falei, foi ali pelo Clube de Desbravadores, né? Eu iniciei ali. E aí eles têm muito disso de introduzir as crianças nessa vivência mais dentro da igreja. E aí a gente foi para um acampamento em São Lourenço, um campuri, que é onde vários clubes se reúnem. E aí, numa noite lá, estava tendo um culto e uma pregação. E eu lembro até hoje da mensagem que o pastor estava passando e tal. E no final ele disse assim, você ama Jesus? E eu disse, sim. E aí ele falou o quanto Cristo nos amava e tal. E ele fez um apelo para se alguém queria se batizar e tal. E eu fui lá para frente. E a partir dali, minha caminhada começou. E aí nunca mais eu saí. Mas realmente foi por iniciativa minha. Assim, uma criancinha de 11 anos decidiu que era isso que eu queria para minha vida. E aí eu fui lá para frente. E no outro dia eu já liguei para minha mãe. Mãe, eu quero me batizar. Eu vou me batizar hoje, não sei o quê. Minha mãe, calma. E aí ela disse para eu esperar um pouco. Isso foi em novembro de 2016. Acho que foi. E aí, em fevereiro de 2017, a gente esperou um tempo e tal. E aí, em fevereiro, eu decidi pelo batismo, me batizei e tô aí até hoje. Mas foi mais ou menos assim.
E tu, que tipo assim, pra quem não te conhece, tá nos ouvindo, que tipo de conteúdo tu colocas? Eu vi que tu tem algumas passagens da Bíblia, algumas músicas, mensagens positivas, assim. O que tu mais costuma postar?
No meu Instagram e no meu TikTok, como eu disse, o personagem principal é Cristo, né? Então, os meus vídeos, se você for olhar, todos os vídeos, de alguma forma, apontam para a Bíblia, apontam para Cristo. E esse é realmente o meu conteúdo, né? Eu falo sobre isso. E os meus stories também, todos os dias vai ter algo relacionado a isso. Os meus stories é mais dia a dia, assim. Eu posto meu trabalho, o que eu faço em casa, meus estudos e tal. Mas eu também tento trazer para esse lado mais cristocêntrico, né? Onde Cristo é o centro.
E como é que é a interação com os seguidores? Eles te mandam muitas mensagens, fazem perguntas? Como é que é essa troca?
Sim, com certeza. Nossa, o meu direct tem bastante gente, assim. E principalmente tem muita gente pedindo conselho, sabe? Nossa, é o que mais tem. Além de perguntas assim, Ana, como tu lida com isso? Como tu lida com aquilo? Ana, eu tô passando por isso, o que que eu faço? Então, o meu direct tem bastante disso, sabe? Da galera me pedindo um direcionamento, o que que eu faço? Ou perguntas bíblicas também, tem muita gente que me pergunta, isso é pecado? Isso não é pecado? Eu, gente, eu não sei, tem que olhar na Bíblia. Mas a galera é bastante gente, assim, com dúvidas mais sobre Bíblia, sobre vida, do que realmente sobre mim, sabe? É mais coisa sobre o que eu acho, como fazer, o que fazer.
E no início, assim, quando tu começou a fazer, tu sofreu algum bullying? Porque tu tá no ensino médio, né? No segundo ano. Como é que foi, assim, no teu círculo de amizades?
Eu aproveitei a pandemia porque, assim, eu sabia que eu não ia ter que lidar com isso dentro da escola, né? Então, a galera que estava junto comigo era, tipo, minha família e alguns amigos mais próximos que me apoiaram. Então, dentro da escola, assim, no ciclo de amizades, eu não sofri nada, assim. Tinha as piadinhas da blogueirinha e tal, mas isso a gente sempre levou muito na esportiva, na brincadeira. Mas eu nunca sofri nada, assim, no meu ciclo de amigos, sabe? Mas dentro da rede social, eu já sofri alguns hates, sim. Mas foi algo muito tranquilo, assim, nada comparado com as mensagens positivas que eu recebo. E, na verdade, o único hate que eu sofri foi de um vídeo meu, que era meio polêmico, assim, e daí, óbvio, tem galera que não concorda. E aí vieram pra cima, mas passou também.
Tu lidou bem.
É, lidei super bem, mostrei pra minha mãe, chorei um pouco e amanhã, outro dia, passou.
E o que que era esse vídeo?
Era um vídeo com uma música que era secular, sabe? Não era um louvor. E aí eu usei essa música dedicando ela pra Cristo. E a galera, tipo, as pessoas que são mais conservadoras... E hoje, a Ana Júlia de hoje não faria mais isso. Mas naquela época, como eu tava começando, eu era muito inexperiente ainda, eu postei e pra mim foi muito genuíno aquilo, sabe? Só que a galera mais conservadora não gostou muito. E aí a galera, por que estão querendo trazer o mundo pra dentro da igreja? Porque olha isso, usando esse tipo de música pra Cristo e tal. E teve uma galera que me mandou mensagem no direct, isso nos comentários do vídeo, né? E no direct, assim, teve uma galera que me mandou também, Ana, não sei o quê. E eu até mandei pra alguns líderes meus da igreja, gente, tá tudo bem com esse vídeo? Vocês acham que eu devo apagar e tal? E a galera, não, tá tudo certo, deixa lá o vídeo. E foi um dos vídeos que mais alcançou visualizações, sabe? Se eu não me engano, ele tem uma... Se você olhar, ainda tá lá o vídeo, que eu não apaguei. Mas ele tem umas 600 mil visualizações, eu acho. Então, tipo assim, foi um vídeo que bombou muito, sabe? E aí a galera até falou, minha mãe até falou, Ana, olha quantos comentários legais tem, sabe? Então foca nesses comentários. É óbvio que vai ter galera que não vai concordar e tá tudo bem, eles estão no direito deles, sabe? Mas foca nos comentários positivos de pessoas sendo alcançadas pela mensagem que tu queria passar. E aí passou, assim, mas foi o único vídeo que realmente eu sofri algum tipo de hate, né? Na verdade, era a galera que não concordava com isso.
Uhum. Tem essa coisa, então, de... Porque a gente tá falando aqui, né, de religiosidade, de religião, que sempre é um tema muito delicado, né? E jovens, assim, a gente vê que nem todos os jovens são apegados, né? Uhum. Frequentam igreja, ou se frequentam é aquela coisa meio obrigada, porque a família vai e aí tem que ir também, né? Mas então tem também essa coisa, assim, de quem é mais radical, mesmo, né, tendo uma visão parecida, mas que é mais radical.
Sim, com certeza. Dentro da internet, assim, eu vejo que eu olho como uma missão, na verdade, de eu apresentar essa vida com Jesus, que não é uma vida, nossa, tudo é proibido, mas também não é uma vida de tudo pode, sabe? Pode ser algo legal, mas que não precisa ser aquela coisa... Porque a maioria dos jovens tem essa visão, como tu disse, Ju, da igreja, de que muitos vão obrigados, né? Porque a família então eles têm que ir, eles participam, mas não existe realmente esse relacionamento com Deus. Então eu tento trazer isso para a juventude, mas sem tirar aquela coisa de que existem regras, existem princípios que precisam ser seguidos, mas isso não significa que precisa ser uma vida chata, pode ser uma vida divertida, pode ser uma vida legal, sabe? Então essa é a minha maior missão ali dentro, mostrar um Cristo que é o Cristo que eu conheço, que é um Cristo legal, é um Cristo divertido, sabe?
Pegando o gancho, assim, a gente vê também que tem muitos estereótipos, né?
Uhum.
A religiosidade envolve estereótipos, né? E a gente percebe, assim, que tu é uma menina descolada, tanto no vestuário, maquiagem, cabelo. Alguém já tentou, assim, te aparar as arestas, dizer, olha, não, quem sabe, né? Tu muda o teu comportamento de alguma forma?
Com certeza. A gente tem o costume de dizer que existe o liberalismo, que é a galera muito liberal, e existe o conservadorismo. Não é assim? É assim?
Isso aí.
Essa palavra. Que é a galera que é muito fechadona, sabe? Então, essa galera que é mais fechada olha pra mim e fica... Mas crente usa esse tipo de roupa? Crente faz isso? E essa galera que é mais liberal fica... Nossa, que massa e tal. Então, é exatamente isso, sabe? Eu quero mostrar que... Minha forma de vestir, minha forma de falar, não muda o quanto eu amo a Cristo, sabe? É óbvio que precisa existir uma modéstia, né? Eu preciso ter bom senso, mas eu posso me vestir de uma forma legal, eu posso falar de um jeito mais descolado, ser diferente e mesmo assim levar a mensagem que eu preciso levar, sabe?
Tu consegue ser quem tu é. Tu
Exatamente. Outro dia a gente tava conversando com a galera da igreja e eu falei, Jesus, ele não deseja... tirar de nós aquilo que é único, sabe? Ele não quer tirar da gente aquilo que é nosso, que é a minha forma de falar, a minha forma de agir, os meus gostos. Ele quer simplesmente mudar aquelas coisas que não me fazem bem, entende? Ele não quer tirar a minha identidade, ele quer transformar a minha identidade. Então, agora, de alguém perdido, eu sou filha de Cristo. Óbvio que os meus atos serão diferentes, mas eu continuarei sendo a Ana Júlia. Eu ainda sou a Ana Júlia, com os meus gostos, com a minha forma de agir, com a minha forma de falar. Eu continuo sendo eu, só que agora com uma identidade diferente.
E, Ana, além, né, desse teu jeito descolado, como a Dani falou, né, da tua roupa e tal... O que tu gosta de fazer, né? Além de estar na igreja, quais são os teus gostos, as tuas preferências, música, lazer, o que tu gosta de fazer?
Ah, eu gosto de fazer tudo, eu sou aquelas topa tudo, sabe? O que tu me convidar, eu tô indo fazer. Mas em questão de lazer, assim, eu costumo falar que minha linguagem do amor é tempo de qualidade, né? Então eu gosto de estar muito com a galera, assim, de estar junto, de vamos sair comer, de vamos num parque e tal. E sobre gosto musical, isso é uma questão também que é bem complicada dentro da igreja, porque, como eu falei, tem essa galera que é mais fechadona, sabe? E hoje em dia, a música gospel, ela tem diversos nichos, assim, já não é mais só uma coisa só, sabe? Então o meu gosto, ele é bem... Como é que eu vou dizer? Ele é bem abrangente, eu gosto de vários estilos de música, eu gosto muito de música animada, assim, pra pular, pra brincar, pra dançar, pra me divertir. Mas, óbvio que dentro do nicho cristão, né? Dentro de músicas que falam sobre Cristo, que apontam pra Cristo. Mas eu gosto bem dessa coisa mais animadona, assim, porque eu sou assim, eu não consigo ser muito calmo, muito parado, não dá comigo. Então eu gosto dessa coisa mais animada e de sair, de brincar e de me divertir com a galera.
E eu vejo que tu posta também, Ana, alimentação, cuidado com a saúde, é uma coisa que tu te preocupa também no teu dia a dia, né?
Com certeza, com certeza. Eu sou vegetariana, né? Eu sou ovo-lacto vegetariana. Então, uma parte do meu público também gosta muito disso, dessa parte mais da alimentação e tal. E há um tempo atrás eu lancei um desafio de 31 dias com um propósito, que seriam só os 31 dias, mas na verdade eu tô levando como estilo de vida, eu quero seguir com isso. Que seriam 31 dias onde eu ia cuidar da minha alimentação, onde eu ia fazer algum exercício físico. E eu gosto de falar que existe uma vida do extraordinário, existe uma vida extraordinária para a gente viver. E às vezes a gente não vive ela porque a gente quer continuar no nosso medíocre, sabe? Então eu quis sair um pouco disso e mostrar para a galera que a gente pode viver mais do que a gente está vivendo, sabe? A gente pode se alimentar melhor, a gente pode cuidar do nosso corpo, a gente pode fazer todas essas coisas e mesmo assim viver uma vida legal. Outro dia uma menina estava até falando, ela disse assim, Ana, eu estou gostando muito desse novo perfil dentro do teu perfil, sabe? Que é essa coisa mais de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação. E eu tenho tentado mostrar também que, bah, uma batata doce é bom, sabe? Um brócolis é bom, não dá pra comer só coisas industrializadas e tal, que era algo que eu fazia muito, sabe? Por ser vegetariana, assim, eu ia bastante pra soja, sabe? E agora eu tenho aberto, assim, o meu leque, eu até fui numa nutricionista e tal, pra começar a cuidar mais disso, sabe? Pra comer mais verduras, e eu mostro muito isso nas minhas redes sociais. Eu tenho aquele negócio dos 80 por 20, que 80%, do tempo, você come direitinho, você come sua verdura, sua fruta e tal, e 20% você curte sua vida, então come tua pizza à vontade, come teu X, enfim, mas sempre com bom senso, sabe, cuidando, porque o nosso corpo, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente não pode cuidar somente do que sai, mas também do que entra, sabe, quando eu comecei a ter essa visão de que glorificar a Deus não é só com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes também, a minha forma de viver mudou. Então eu cuido com o que eu como, eu cuido com o que eu faço, porque tudo o que eu sou, tudo que eu consumo faz parte daquilo que eu sou. E eu quero ser, como a gente diz, oferta agradável para Cristo. Eu quero que Ele olhe e Ele goste daquilo que eu estou fazendo. Tanto no comer, como no agir, como em tudo que eu faço, sabe? E eu tento passar isso para a galera também.
Até porque influenciar pessoas é algo de responsabilidade, né?
Exatamente, é uma responsabilidade muito grande, sabe? E no início ali, como eu fui como quem não quer nada, e na verdade eu nunca acreditei que ia dar certo mesmo, sabe? Eu achei que eu ia postar, e aí ia passar a pandemia, eu ia parar e tal. E aí quando eu comecei a estourar, assim, gente, tá dando certo, tá acontecendo. E eu comecei a ter mais esse senso de que eu realmente tenho influência na vida das pessoas esse ano, sabe? Porque eu comecei a ir pra outras cidades e tal, pra dar palestras. E aí os jovens vinham, nossa, Ana, eu adoro o que tu faz. Eu comecei a fazer isso porque eu vi no teu Instagram e não sei o quê. Eu fiquei, gente, a galera olha pra mim e realmente segue aquilo que eu faço, sabe? E aí essa chavezinha de, eu preciso ter responsabilidade, sabe, girou. Então isso foi também uma das coisas que me fez mudar a minha forma de comer, de agir e tal, pra até passar algo melhor pra galera, né, porque se for pra influenciar, que seja pra influenciar pro bem.
E a partir, né, disso, surgiram convites, propostas de parcerias, o que que já surgiu, assim, né, de trabalho mais profissional?
Eu quero muito seguir nessa área da comunicação, né, eu quero muito isso. E já surgiu bastante, assim, depois que eu comecei na internet, de convites para ir para outras igrejas, para ir para outros lugares. Mês passado eu fui para Canoas para fazer uma semana inteira de pregações e tal, todos os dias, como se fossem umas palestras, assim, sabe? Então eu fiz uma semana inteira, a galera me convida até em Caxias mesmo, para ir para outros bairros, para pregar em outras igrejas. E no final do ano eu vou estar indo para Maringá, para fazer um programa lá em Maringá. Então tem se aberto muitas portas em relação a isso, sabe? Para falar para jovens, para falar para adolescentes e tal, sobre o que eu faço na internet.
É uma coisa que tu pretende ganhar dinheiro? Que pretende viver disso?
Sim, o meu plano A, e é só ele que tem, não tem plano B, então o plano A tem que dar certo, é viver disso, sabe? Eu quero muito conseguir tirar do Instagram, tirar dessas viagens e tal, a minha renda para conseguir viver, porque é isso que eu quero fazer, sabe? Eu me vejo fazendo isso, que é indo pros lugares, falando, pregando, então eu quero tirar a minha renda disso. No início não era, sabe? No início eu fazia, assim, mais pra fazer mesmo, assim, porque eu gostava dos vídeos e tal. Mas aí, no começo desse ano, no final do ano passado, eu quis realmente fazer com que isso fosse a minha vida profissional também.
E aí tu pensa em formação nessa área, em estudar, o que tu tá planejando aí pro futuro?
Sim, penso. Eu quero... Eu ainda não... Eu tenho várias faculdades em mente. Eu ainda tenho que decidir. Mas eu penso em jornalismo, eu penso em rádio e TV também, alguma coisa com publicidade, propaganda, relações públicas, algo assim, bem na comunicação mesmo, porque é o que eu quero seguir, né? Então eu quero algo assim que me ajude nessa profissão que eu quero ter.
Uhum. Hoje em dia tem alguém que te ajuda ou tu produz tudo sozinha?
Minhas secretárias, minha mãe e minha irmã me ajudam às vezes para produzir algumas coisas, elas me auxiliam bastante. Ou se é algo mais teológico, assim, mais Bíblia, mais profundo, aí eu acesso os meus pastores, né, e os meus líderes, me ajuda nisso aqui, eu quero gravar um vídeo sobre isso, eu não tenho muito conhecimento, e aí eles me ajudam, mas pra produção mesmo, roteiro e câmera e não sei o que, e edição, é tudo comigo, eu faço tudo, e às vezes a minha mãe me ajuda também pra colocar a câmera certinho e tal, pra focar. Mas é mais eu mesmo.
E isso tudo tu aprendeu assim sozinha? Ou chegou a fazer algum cursinho, alguma
Nada,
coisa?
Tudo sozinha. Na marra, fui aprendendo, fui fazendo, fui testando. E aí cheguei no que eu gosto e vou por ali, sabe? Mas eu assisto bastante, assim, conteúdo em relação a isso. Às vezes eu sigo algumas pessoas que trazem dicas sobre esses assuntos, sabe? O que que o Instagram tá entregando mais, como eu levar a minha mensagem para outras pessoas, para alcançar outros nichos, outras coisas. E também sobre gravação, assim, eu assisto bastante, edição. Então, querendo ou não, tem auxílio dessas coisas, mas eu aprendi tudo sozinha mesmo.
Tem a questão do algoritmo agora, né, Ana, que tá, estamos todos reféns do algoritmo. Como é que tu percebe isso? Como é que tu tenta driblar?
Com certeza o Instagram, ele tem sido, assim, um desafio muito grande, porque ele entrega quando ele quer, do jeito que ele quer e pra quem ele quer. Então, a forma como eu tenho tentado reverter essa situação é tendo constância, sabe? Teve um tempo que o Instagram não entregava e eu ficava chateada, eu parava de postar, eu não postava mais. E aí eu voltava como se nada tivesse acontecido, eu postava dois, não, o Instagram não entregava, eu parava de postar. Então, eu tenho tentado ser constante, principalmente por conta dessa galera que tá ali todos os dias, sabe? Tem galera que chega, assiste alguns stories e sai, mas tem galera que tá ali, que quer ver. Então, a minha forma é pedindo ajuda dessa galera, interajam para que o Instagram entenda que isso é relevante, né? Porque qual é a lógica do Instagram? Ele olha pro conteúdo, ele entende que aquilo é relevante e ele entrega. Como que ele entende que é relevante? Com as pessoas compartilhando, comentando, curtindo. Porque quando a pessoa interage, o Instagram, opa, tem alguma coisa nesse vídeo que a galera tá gostando, então vou entregar. E aí ele entrega. E eu peço bastante pra galera, interajam, preciso da ajuda de vocês. E usando hashtag, áudios em alta, com certeza isso ajuda muito, né? Essa questão de pegar as trends que tá em alta e tal, e usar isso. Então é assim que eu tento reverter a situação do algoritmo não colaborando muito com a gente.
E no TikTok é mais fácil, mais difícil, como é que é?
No início eu achava o TikTok mais fácil, mas hoje em dia eu acho ele bem mais difícil que o Instagram. Eu não sei se é porque eu já tenho um público muito fiel ali no Instagram, então isso ajuda bastante. Porque no TikTok eu não sou tão constante quanto eu sou no Instagram, sabe? Até porque no Instagram tem a ferramenta... Agora até o TikTok tem isso, mas no Instagram tem a ferramenta dos stories, né? Então, querendo ou não, eu tô ali todos os dias. Mas eu acho o TikTok bem mais difícil pra fluir, pra entregar os vídeos do que o Instagram. No TikTok, eu falei antes, eu sou bem mais flopadinha, assim, sabe? Não entrega muito, é um ou dois vídeos, assim, que ele entrega. E nem é pra tanta gente como o Instagram entrega, sabe?
E tu percebe que o teu público é a maioria jovens?
Sim.
Galera mesmo.
É, ali no, nas informações que o Instagram nos dá, o meu público ele é de 15 a 24 anos, assim, sabe? O meu maior público é essa galera mais jovem, mais adolescente. Por isso que eu tento trazer essa vida mais jovem, mais adolescente. Porque, até porque eu sou, né? Jovem, adolescente. Então, o meu público, ele é bem nesse... Vocês entenderam.
Nessa faixa aí.
Isso, nessa faixa, isso aí.
E Ana, além né, de querer continuar trabalhando com isso, divulgando a mensagem de Cristo, né? Quais são os teus outros sonhos? O que, que a Ana quer fazer aí quando crescer mais?
Olha, um sonho que eu tenho muito, assim, que eu quero muito, muito, muito realizar é de fazer missão em outro país, em outro lugar. Que é ir pra qualquer outro lugar pra falar de Jesus, sabe? Eu quero muito viajar pra isso. E também quero muito formar uma família. Eu acho que isso é um sonho que bastante gente tem, né? De ter nossa família, de ter minhas coisinhas, de ter minha casa e tal. Então, acho que esses são os meus maiores sonhos, né? Conseguir viver com o que eu gosto, ter minha família e conseguir realizar aquilo que eu fui chamada pra fazer, que é pra pregar o evangelho. É isso aí.
E o coração da Ana já tá ocupado?
Não, o coração da Ana tá livre. Tá esperando pelo prometido. Uma hora ele chega. Mas tá tranquilo também. Tá bem de boa. Eu tô bem relaxada em relação a isso.
Tu consegue dar atenção pros teus amigos, pra tua família? Porque eu sei que tu trabalha, né, também de tarde. Tu comentou,
isso,
né, antes de começar a entrevista. Como é que é, assim, tu consegue dar atenção? Às vezes tu fica devendo alguma coisa?
É, a galera tem um meme de que pra falar comigo é mais fácil fazer sinal de fumaça do que me mandar mensagem no WhatsApp. Porque é bem difícil, assim, o WhatsApp eu sou... Nossa, muito complicado tu me achar por lá, sabe? Mas até agora que eu comecei a me organizar mais, eu consegui dar mais atenção pra galera, até porque eu comecei a perceber que é importante isso, sabe? A gente ter esse relacionamento com as pessoas que a gente ama. Então, eu tento fazer tudo que eu tenho pra fazer durante a semana, pra no final de semana eu conseguir atender minha família, atender os meus amigos, e pra que eu consiga passar tempo de qualidade com eles, né? Porque é importante.
Eu confesso que quando eu procurei, né, a Ana no Instagram, e daí eu vi que eram 30 mil seguidores, eu vou mandar uma mensagem, ela não vai me responder. Mas mandei, né? E fiquei torcendo pra que respondesse, e demorou um pouquinho, mas respondeu, então... acho que essa coisa assim, né, que eu imagino que é muita demanda, muita gente procurando, né, mas tu consegue dar essa atenção, né?
Sim, no Instagram eu até sou mais presente do que no WhatsApp. Tipo, eu tiro mais tempo pra responder a galera no Instagram, porque realmente a galera do Instagram é uma galera que, querendo ou não, eu não sei se essa seria a palavra certa, mas é uma galera mais carente da minha atenção, sabe? De precisar de conselho, de precisar das coisas que eu tenho pra dizer. Então, eu tento dar essa atenção pra galera do Instagram, mas mesmo assim, muitas vezes eu não consigo dar conta, sabe? Se você vai ali nas solicitações, tem um monte de mensagem que eu ainda não consegui responder, mas pelo menos uma vez por semana, assim, eu tento tirar uma, duas horas pra conseguir responder o máximo de pessoas que dá, sabe? O Instagram, até outro dia, meu Instagram tá muito bugado no meu direct, gente, tipo, tem muita mensagem, aí some, desaparece todas as mensagens, aí volta como se nada tivesse acontecido. Então tem muita mensagem, tipo, de 2, 3 anos atrás que eu nunca vi porque o Instagram sumiu, e aí às vezes aparece, às vezes desaparece. Mas o máximo eu tento responder, sim, todo mundo ali pelo Instagram e pelo WhatsApp também, mas mais pelo Instagram.
Dani, pra gente encaminhar aqui o final da conversa, mais alguma pergunta pra Ana?
Não, eu queria só dizer que é incrível, assim, te ouvir falar e cair na real que tu tem 16 anos, assim, e dizer pra tu continuar, assim, e que mensagem tu deixa, assim, pra as meninas, principalmente, que estão te ouvindo e que, de alguma forma, tenham essa vontade, né, de passar alguma mensagem, não necessariamente dentro, né, do teu nicho, mas o que que tu pode dizer, assim, pra quem possa estar se inspirando em ti hoje?
Eu acredito que a maior mensagem que eu tenho pra dar pra alguém é para que essa pessoa viva aquilo que ela foi chamada para viver, sabe? Se você tem vontade de começar no Instagram, não tem as ferramentas que a maioria das pessoas tem, ou às vezes, sei lá, ai, Ana, eu não quero começar porque eu não tenho um celular tão bom, uma câmera tão boa. Começa. Começa com o que você tem, começa com o que você deseja falar. Talvez daqui uns anos você vai olhar para os seus primeiros vídeos como eu olho e vou dizer, Jesus, que isso? Mas eu sou muito grata àquela Ana Júlia porque em algum momento ela decidiu começar. E porque aquela Ana Júlia começou, hoje eu tô aqui. Então, a principal mensagem é viva exatamente aquilo que você foi chamado para viver. Porque além do prazer que a gente tem em ver o nosso trabalho sendo reconhecido, existe o prazer por saber que eu tô vivendo exatamente aquilo que eu tinha que viver, sabe? Eu tô exatamente no lugar que eu precisava estar, fazendo exatamente o que eu precisava estar fazendo. Então, esse prazer, ele excede todas as coisas, excede a vergonha, excede o medo da rejeição. Então, viva o que você foi chamado para viver, porque eu tenho certeza que durante a caminhada e no final dela, você será feliz.
Que legal. Ana Júlia de Campos Silveira, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Tua Voz Serra.
Eu que agradeço pelo convite e eu estou muito feliz. Eu espero que essa nossa conversa sirva para as pessoas, né? Seja útil para alguém, mas eu sou muito, muito, muito grata a vocês pelo convite, pela oportunidade de ter estado aqui para conversar com vocês.
A gente que agradece, Daniela Fante,
obrigada.
Comunicadora aqui da Atlântida. Obrigada.
Obrigada, Ju, pelo convite, pela oportunidade de também trocar um pouquinho, né, com a Ana hoje. E até uma próxima.
Até uma próxima. E, Ana, para a gente fechar, queria que tu escolhesse uma música para a gente colocar aqui e encerrar esse episódio.
Gente, uma música. Eu vou colocar a música que eu sempre coloco nos meus stories, que a galera já disse que é a minha marca, que é a música Só o Começo. É minha música de sempre.
Tá certo, então. Só o começo pra encerrar, mas que seja, né, o começo aí de muitas histórias pra ti, porque tu ainda é muito jovem, com certeza a gente espera poder, né, voltar a conversar aí no futuro. Obrigada, Ana. Obrigada, Dani. Obrigada aos ouvintes.
Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou.